Essa viola, conhecida no Brasil como viola caipira, viola sertaneja, viola cabocla, viola de festa, viola de feira, viola brasileira, é, na realidade, um instrumento de origem das vossas violas portuguesas. No Brasil, ela chegou logo no início, com a chegada dos portugueses ao Brasil, a viola foi junto a relatos, desde o final dos anos 1500, de violas no Nordeste e no Sudeste, em Recife e em São Paulo. E, tal qual em Portugal, que foi um instrumento marcadamente ligado ao povo, às pessoas mais simples, ela manteve essa característica no Brasil. E, a partir do ano de 1929, ela começou a ser gravada em discos por duplas de camponeses, chamados caipiras. O caipira, na realidade, é o primeiro brasileiro que surge do enlace de homens portugueses com mulheres indígenas, ainda nos anos 1500. E o fato é que essa viola, desde o início do século XX, então, sendo gravada, ela foi, aos poucos, sendo apropriada por outros segmentos da música no Brasil, de modo que hoje ela se encontra em plena vitalidade nas mãos de jovens, de pessoas mais velhas. Para a gente ter uma ideia, só no estado de São Paulo existe 200 orquestras de viola, 200 grupos de viola, que variam de 15 a 50 pessoas, né? Então, é um instrumento que ela tem crescido cada vez mais. E o bom disso é que ela traz junto essa cultura do campo para dentro da cidade. Essa primeira música traz um pouco de uma sonoridade ligada a danças ameríndias, no caso, o cateretê. E agora eu vou ao Nordeste, vou tocar um arranjo que eu fiz para Asa Branca, mas antes eu preciso repassar essa afinação, que eu estou desconfiado dela. Eu não sei se é sabido de vocês todos que o primeiro instrumento de cordas dedilhadas com um braço onde as notas podiam ser mudadas que chegou na Europa foi o alaúde árabe. Na realidade, é o avô de todas as violas, das guitarras latinas e de todos os instrumentos que surgiram. E o alaúde mantém, a viola mantém uma característica do alaúde, que é ter 5 pares de cordas. Asa Branca. Gostaria de fazer um convite às pessoas que estão conversando. Eu posso até fazer um intervalo entre uma música e outra para vocês conversarem, mas é muito desagradável quando a gente toca e as pessoas conversam. Tá? Desculpa, muito obrigado. obrigado. Pausa para conversa. O primeiro retorno da viola a Portugal foi no final dos 1700, com um padre baiano tocando viola, tocando na viola modinhas e lundus. E fato é que as modinhas e essa tradição modinheira, ela permanece no Brasil com muita força pelos interiores e em compositores contemporâneos, como Tom Jobim, Edu Lobo, o próprio Chico Buarque, compõem muitas modinhas ainda. Eu vou tocar um arranjo que eu fiz para uma única música composta por um grande literato e pesquisador da cultura popular brasileira chamado Mário de Andrade. Ele fez uma música na vida chamada Viola Quebrada. Então, Viola Quebrada. Agora a gente combina. Enquanto eu afino, vocês conversam. Carreirando, um pagode caipira, um ritmo muito quente presente na música dos camponeses. Agora, paisagens. Thank you. Demais, né? Que sorte a minha, que sorte a minha.
Poxa vida.
Então agora eu toco três canções que eu compus inspiradas em cantigas de roda da minha infância para essa menina linda. Qual que é seu nome? Carolina. Eu sou o Ivan. Então eu toco Nana Neném, Pula Brincando e Catira de Maria Mar.
Thank you.
Parabéns, Carolina. Adorei tocar para você. Ô, Dani, traz um cafezinho para mim. A mãe também veio dançar, que bacana, hein? Pode deixar, deixa a Carolina aqui. A partir dos anos 1930, há um grande êxodo rural no Brasil para a cidade de São Paulo por conta da crise do café. Aquela quebra da Bolsa em 1929 faz com que imensas populações do sul do país, do Paraná, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do interior e do próprio interior de São Paulo caminhem para a cidade de São Paulo. E são eles que vão, então, começar a gravar e utilizar essa viola. Só que esse camponês, que sabia tudo do campo, olhava para o tempo, entendia tudo, época de plantio, de colheita, olhava para os animais, sabia do que eles necessitavam. Ele, quando chega na cidade e vai ocupar postos de trabalho em fábricas, ele normalmente não era qualificado para tal, às vezes nem alfabetizado. Então, essa cultura caipira foi muito depreciada na cidade grande, e com ela esse instrumento. Tocar viola nos anos, até os anos 1980, era uma coisa meio depreciativa, pejorativa mesmo, né, tocar viola. Ninguém tocava. E, então, um bom tocador de viola, um grande tocador, que é um homem muito bonito, chamado Almir Sater, ele participou de duas telenovelas e mudou, diante do grande público, a imagem da pessoa brigando. Não quero açúcar, não. A vida está doce. Então, o Almir Sater ele vai mudar, diante do grande público, a imagem de quem tocava viola. E, em 1986, ele gravou um disco que ele chamou de instrumental, que ele era um cantor, né? Tocava sempre se acompanhando, cantava se acompanhando pela viola, que foi um disco revolucionário na música brasileira, na linguagem da viola, onde ele traz outras sonoridades, outras harmonizações. E, então, eu fiz um arranjo para uma música dele, chamada... Pode tocar, toca. Passa o dedinho. Então, eu vou tocar Doma, dele e do Zé Gomes, com o arranjo que eu fiz... com adaptação, que era uma música tocada com violino e viola. Grande Zé. Thank you. Próxima e a última. Vocês repararam que eu tenho um sotaque um pouquinho diferente do carioca, né? Eu não falo porta, portão, porteira, falo porta, portão, porteira, né? Na realidade, eu falo português com fonética tupi. Os tupi, eles, por volta do ano 800, quando Jesus estava pregando na Galiléia, os tupi saíram lá da região da Amazônia e da Venezuela e vieram buscando o mar. Eles sabiam que existia um mar e que pelo mar chegaria Maíra, que era o deus da transformação. Maíra chegou de caravelas, né? E eram tribos muito aguerridas, então os tupi, eles tomaram, por volta do ano 800, eles tomaram toda a costa do Nordeste e, por volta do ano 1000, chegaram ao Sudeste. Então, estabeleceu-se uma língua geral que era falada. Existe uma característica muito interessante dos indígenas na América do Sul, que eles são poliglotas, mas são poliglotas de verdade, né? Os que vivem na Amazônia normalmente falam francês, por causa da Guiana Francesa, fluentemente, inglês, eles falam espanhol, por causa da América Espanhola, falam Nhengatu, que é a língua geral, falam tucano, que é a tribo mais brava que tem na região, que são dos tupi, que se você encontrar tucano na floresta, os tucanos você tem que se comunicar, e falam a língua deles. Então, é normal os indígenas falarem pelo menos 6 línguas, né? E hoje são faladas no Brasil, além do português, 186 línguas, né? Em 3 troncos linguísticos. Um índio do Mato Grosso do Sul, um guarani, ele vai conversar com um índio do norte do Mato Grosso, é como se fosse um português e um chinês conversando, né? São troncos diferentes mesmo. E estou dizendo isso porque até a metade dos... Na realidade, até 1727, a língua oficial de São Paulo até o Rio Grande do Sul era o Nhengatu, era essa língua, e não propriamente o tupi, ou o português. E essa língua foi tão proibida porque a coroa portuguesa pensou: esse povo está falando uma outra língua, eles vão pensar diferente, vamos proibir a língua. Então, restou-nos a fonética e, no dicionário, 30 mil vocábulos, né, tupi que a gente tem, tupi de outras línguas indígenas que a gente tem no nosso dicionário. O dicionário, e que hoje em dia é tudo digital, né? Então, eu vou... Gostaria de agradecer a presença, a atenção de todos, ao convite da querida Giovana, da Dani, a equipe maravilhosa desse espaço lindo. Muito obrigado pela acolhida. E finalizo, então, com Armorial, mas antes eu vou declamar um poema no dialeto caipira, nessa fala dialetal. Cantar, seja lá como for, se a dor for mais grande que o peito, cantar bem mais forte que a dor. Cantar por um modo alegria, também por modo tristeza, cantando que a natureza ensina os homens a cantar. Cantar sentindo saudade que deixa as marcas de verga de alguém que os olhos não vê e o coração ainda enxerga. Cantar coendo as coeta ou que nem bigorna no maio, que canto bom de escutar é o som na manhã de trabalho. Cantar como quem denuncia a pior injustiça da vida, a fome e as panelas vazias nos lá que não tem mais comida. Cantar nossa vida é a roça nas quais germina a semente, as que dão fruto na terra, as que dão fruto na gente. Cantar as cabocas com jeito, com viola e categoria, e se elas cantar no seu peito, não tem cantar que alivia. Cantar para o modo despertar um amor que bate e consola, ponteando dentro da gente um coração de viola. cantar com muitos amigos que a vida canta melhor, em bando que os passarinhos cantando, desperta o sol. Cantar, cantar sempre mais, de tarde, de noite, de dia, cantar, cantar, que a paz carece de mais cantoria. Cantar, seja lá como for, se a dor for mais grande que o peito, cantar bem mais forte que a dor. Poema de Gildes Bezerra. Eu quero agradecer ao querido mestre do som pelo conforto. Eu até, porque normalmente quando a gente senta, chega para passar o som, a gente dá uma reclamadinha, que não deu tempo de reclamar, já estava tudo perfeito. Muito obrigado. Tá? João Bacelar, João Bacelar. Obrigado, João. E gostaria de ressaltar a presença, pelo menos dos que eu estou vendo aqui, do querido mestre violeiro Ricardo Fonseca, e do Nelson Conde aqui, dois tocadores maravilhosos. E vocês aguardem que os violeiros de Portugal, de norte a sul, resolveram juntar-se para invadir Portugal inteiro, com discos e com apresentações. Prestigiem. Obrigado pela presença. Thank you. da Carolina!